E o título da mensagem de hoje é o seguinte: e viverão felizes por toda a eternidade. E viverão felizes por toda a eternidade. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, do 1 até o 8. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Eu vou ler na NAA, você me acompanhe na sua versão. Apocalipse 21, de 1 até o 8. E diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse sempre dá um nó na cabeça da gente, né? Quando eu me converti, e frequentando a igreja, eu falo: olha, você quer ler a Bíblia? Não comece pelo Apocalipse. Não comece. Porque ele é um livro de difícil interpretação. E realmente é. Mas ele está na Bíblia porque ele é a palavra de Deus. Palavra de Deus. E a palavra Apocalipse quer dizer revelação. A gente estuda alguns livros, né, que foram direcionados a outras pessoas. Por exemplo, carta de Paulo a Timóteo. E a gente entende que mesmo Paulo tendo escrito aquela carta para Timóteo, ela serve para nós também. Carta de Paulo aos Romanos. Foi escrita para a igreja que estava em Roma, mas também serve para nós. Apocalipse, ele não foi dirigido a um público específico, mas ele foi dirigido a todos nós. Então a gente também deve aprender com ele. Então vamos seguir no texto. Se a sua vida fosse um filme, você já conhece o começo, como tudo começou lá, começo da história. Você conhece o desenrolar dela, até aqui onde você está nesse momento. Mas e o final dessa história, do filme da sua vida? Como é que você imagina? Como é que você imagina o fim da sua vida? Para muitas pessoas, essa vida terrena, é tudo que existe. Então, depois dela, não existe mais nada. Morreu? Acabou. Fim da história. Outras acreditam que essa vida é apenas uma das muitas que o nosso espírito viverá até alcançar a plenitude. Mas quando você pensa no final do roteiro da sua vida, que história você conta? Que história você conta? Bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 15, 19, disse o seguinte, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Pensando naqueles que dizem que o nosso espírito voltará e voltará e voltará, a Bíblia diz o seguinte, lá em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Bem, então o que que acontece no final da história? O que que acontece no final da história? Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. E ele foi arrebatado pelo Espírito e levado a conhecer e a escrever o final da história, a parte final do roteiro das nossas vidas terrenas. O texto que nós lemos em Apocalipse, ele está inserido no encerramento do juízo final descrito no capítulo anterior, lá no capítulo 20 de Apocalipse, de 1 até 15. Então, quando João escreve essa visão que ele teve de novos céus e nova terra, a história já tinha fechado as suas cortinas. O juízo final já havia acontecido. Os inimigos do Cordeiro já foram lançados no lago de fogo. Satanás e a morte já haviam sido vencidos. Então, quando João escreve essa visão que ele teve, essa primeira parte da história ela já havia se encerrado. E aí, abrem-se as cortinas para a eternidade. E João retrata nesse texto essa nova realidade, a realidade da eternidade. Mas o que que João viu precisamente? O que que João ouviu? Quem é que participa desse final feliz? E quem é que está fora deste final feliz? São perguntas que nós vamos responder caminhando nesse texto de Apocalipse que nós lemos. Então, o que que João viu no final das contas? Primeiro ele diz lá, e vi novos céus e nova terra. Dr. Russell Shedd, falando sobre novos céus e nova terra, ele falou certa vez, olha, eu vou falar sobre uma coisa que eu não conheço, porque eu não estive lá. Então, se quando vocês chegarem lá não for exatamente como eu falei, vocês me perdoem. Mas eu estou dizendo daquilo que está escrito. Quando chegarmos lá, nós teremos certeza. Bem, Dr. Russell Shedd já está lá. Mas nós ainda não. Mas nós podemos vislumbrar um pouco dessa realidade que nos espera. Então, a primeira coisa que João descreve são novos céus e nova terra. Bem, e o que significa essa história de novos céus e nova terra? Será que o céu que nós vemos todos os dias e a terra onde vivemos, ela será extinta, aniquilada, deixará de existir? Bem, eu acredito que não foi isso que o apóstolo disse quando ele disse sobre novos céus e nova terra. Não foi isso que ele quis dizer. A palavra que o apóstolo descreve aqui como novo, essa palavra grega, ela não é a palavra neos, que significa tempo, juventude, novo de ter pouco tempo de vida. Então, no grego, existem duas palavras para novo. O neos, novo no sentido de, olha, acabou de nascer, ou é algo jovem, né? Mas a palavra que ele usa aqui é kainos, que não é um novo no sentido de que não existia, mas é no sentido de um novo melhorado na sua forma e na sua qualidade, e não um novo no sentido de tempo. Então, essa palavra usada aqui para novos céus e nova terra é kainos. Novo no sentido de renovado, melhorado. Essa é a ideia. Anthony Quillman escreveu em seu livro A Bíblia e o Futuro o seguinte. Eu vou ler aqui o que o Anthony escreveu. Tanto em 2 Pedro 3,13 quanto em Apocalipse 21,1, o termo grego utilizado para designar a novidade do novo cosmos não é neós, e sim kainós. A palavra neós significa novo em seu tempo ou sua origem, enquanto a palavra kainós significa novo em natureza ou em qualidade. A expressão novo céu e nova terra em Apocalipse 21,1 significa, portanto, não a emergência de um cosmos totalmente outro, diferente do atual, mas a criação do universo, que, embora tenha sido gloriosamente renovado, está em continuidade com o universo presente. Então, quando João fala novos céus e nova terra, ele não está descrevendo algo que é como se essa terra tivesse sido destruída e tivesse sido feita outra do zero. Ele está tendo uma visão de um aprimoramento, de um melhoramento daquilo que já existia. Até porque, se a gente for pensar, seria muito estranho ele chamar de céu e de terra alguma coisa que fosse totalmente nova, totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Então, é nesse sentido de renovado. As Escrituras nos asseguram que Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde viveremos para o seu louvor, com corpos ressurretos e glorificados. Nessa nova terra é que esperamos passar a eternidade, desfrutando de suas belezas, explorando seus recursos, utilizando seus tesouros para a glória de Deus. Uma vez que Deus fará da nova terra o seu lugar de habitação. Uma vez que o céu onde Deus habita, estaremos no céu enquanto estivermos na nova terra. Em outras palavras, novo céu e nova terra será tanto um estado quanto um lugar onde o Senhor está presente. Então, novos céus e nova terra, e nós habitaremos os novos céus e a nova terra. Renovados. renovados pelo Senhor. Mas aí tem uma curiosidade, né? Ele diz assim: o mar não existirá mais. Quer dizer, então, que essa nova terra que Cristo renovará, ela não vai ter mais água, não vai ter mais o mar, vai ser tudo seco. Será que é para caber todo mundo? Não é nesse sentido que o apóstolo diz. A gente deve lembrar que Apocalipse é cheio de figuras, de linguagem. Então, quando ele diz que o mar não existirá, isso é um símbolo. O mar aqui é o que separa. Vamos lembrar que João estava numa ilha, e o mar para ele era essa separação. Então, o mar, conforme o texto de Isaías 57:20, eu vou convidar você para ler comigo. O mar é um símbolo daquilo que contamina. Isaías 57:20. Isaías 57:20 diz o seguinte: mas os ímpios são como o mar agitado, não se pode aquietar, cujas águas lançam de si mesma lama e lodo. Então o mar era um símbolo de contaminação para João, um símbolo de separação. Então o que ele quer dizer com isso é que não haverá mais separação entre nós e Deus. E não haverá mais contaminação do pecado nesse novo céu, nessa nova terra. Também, lá do mar emergiu a besta que perseguiu a igreja. Se você ler alguns capítulos anteriores lá em Apocalipse. Então, no novo céu e na nova terra não haverá rebelião, nem contaminação com o pecado. Porque a natureza, ela está escravizada pelo pecado. Então, essa questão que João traz aqui, novos céus e nova terra, e quando ele diz o mar já não existe mais, ele quer dizer, já não existe mais separação. Já não existe mais aquela separação entre mim e Deus, entre você e Deus. Já não existe mais aquilo que contamina, já não existe mais o pecado. Já não existe mais aquilo que causa a dor e a separação entre nós e Deus. A natureza toda, toda ela foi escravizada pelo pecado lá na queda. Se a gente lembrar lá de Gênesis 3, quando o homem cai, Deus diz o seguinte: maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Então toda a terra sofre por consequência do pecado do homem. Convido vocês a abrir mais um texto, Romanos 8. Romanos 8, de 20 até o 21. Romanos 8, do 20 até o 21. E diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o que Paulo diz: que a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Toda a terra, toda a criação de Deus, todo o universo, todo o cosmos, ele está gemendo, aguardando a redenção, a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, a natureza também será redimida. E teremos um universo completamente restaurado. Um universo completamente restaurado. Então imaginem que novos céus e nova terra serão muito, muito, muito melhores do que o que nós temos hoje. Porque Deus habitará conosco. Porque não haverá mais contaminação com o pecado, não haverá mais separação entre nós e Deus. E tanto nós, quanto toda a criação de Deus, estará finalmente liberta do pecado, da corrupção. E essa perspectiva de novos céus e nova terra, ela deve causar algumas atitudes em nós. Como o Marcelo já falou aqui, a gente deve pensar em eternidade. A gente normalmente não fala disso, não pensa nisso. Mas o fato é que eu e você, como cristãos, nós vamos para a glória do Senhor, nós vamos viver com Ele, é o que nos espera. Nós temos que pensar na eternidade. E enquanto nós estamos aqui, nós não devemos juntar tesouros, nós não devemos nos agarrar a este lugar, como se daqui a gente não fosse sair, porque aqui nós somos forasteiros. Aqui é um breve momento, enquanto nós aguardamos a glória vindoura. Então, devemos usar o nosso tempo aqui, os nossos bens, o nosso dinheiro, a nossa saúde, o nosso tempo, pensando nas coisas que são lá de cima, como a gente leu em Colossenses, pensar nas coisas que são do alto. Pensando no nosso futuro, e o nosso futuro não é aqui. Não é aqui nessa terra, não é preso aqui. Mas o nosso futuro que nos aguarda está lá no céu. Então isso deve causar em nós mudança na nossa vida, na nossa forma de pensar. Não adianta nada você juntar um monte de coisas aqui, porque tudo isso aqui vai ficar. Não estou dizendo para você que é errado você lutar para ter alguma coisa, você conseguir alguma coisa, glória a Deus por isso, mas isso não pode ser o Senhor da sua vida. Isso não deve ser a sua alegria última. Isso não deve ser a motivação que você tem. Isso deve ser uma consequência do seu bom trabalho, uma consequência do seu esforço, mas não deve ser aquilo que rege a sua vida. Então não junte tesouros aqui, porque tudo que está aqui vai ser renovado, mas você não vai levar consigo. Tudo isso vai ser mudado. Então, tem uma outra coisa que a perspectiva do céu deve causar em nós. Nós não devemos temer a morte. Nós não devemos temer a morte, porque a morte para nós, para o cristão, ela é apenas o início de uma nova vida muito melhor do que essa que nós vivemos. A morte é o início de uma nova vida muito melhor do que essa que nós vivemos. Então nós não devemos temer a morte, porque o que nos espera é muito melhor do que o que nós vivemos hoje. E pensando no céu, nós devemos buscar a nossa santificação, lutar por ela com a certeza de quando nós estivermos na nossa morada definitiva, a boa obra que o Senhor começou será completada. Como Paulo diz, nós estamos caminhando, olhando para o alvo que é Cristo, e nós vamos caminhando. E aí você pode até desanimar algumas vezes no meio dessa caminhada, porque parece que a gente caminha, às vezes a gente dá alguns passos à frente e depois dá alguns passos para trás. Mas o fato é que no final, o próprio Cristo completará a obra que Ele começou em você. E aí você estará completo, redimido. Finalmente, a corrida terá chegado ao seu final. Então a gente deve olhar para o céu, olhar para essa nova morada que Deus preparou para nós, quando Jesus disse que foi para o céu, foi para o Pai preparar morada para nós, e nós estaremos com Ele. Nós devemos olhar para isso com esperança, com expectativa. Não perder isso de vista. Então a primeira coisa que João enxergou e que ele falou na sua visão foi novos céus e nova terra. Mas não foi só isso que ele viu. E aí ele disse que ele viu a nova Jerusalém. O apóstolo João também viu a cidade santa, a nova Jerusalém. E aqui a cidade é símbolo da igreja de Cristo, não apenas um lugar de habitação, mas também a própria noiva, que na linguagem bíblica nada mais é do que a igreja, ou seja, a nova Jerusalém e a noiva são a mesma coisa. Eu vi a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. O que ele viu? A igreja. Os santos, os comprados com o sangue de Jesus, eu e você, cristão de todas as épocas, juntos, a noiva do Cordeiro, a igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares, de todos os tempos, comprada pelo sangue do Cordeiro, amada pelo Pai, selada pelo Espírito Santo, a cidade santa, a nova Jerusalém, que contrasta com a figura que João descreveu como a Babilônia, a cidade da corrupção, do pecado. João usa a figura de uma noiva adornada para o seu esposo, em contraste com a Babilônia, que ele chama de grande meretriz. Com isso, nós podemos entender que o Senhor tem um só povo, uma só igreja, uma família, uma noiva, uma cidade santa. E o próprio Senhor, o próprio noivo, preparou a noiva. A noiva, ele a purificou, a lavou, a adornou, para que a noiva fosse apresentada a ele pura, santa, imaculada, sem ruga e sem defeito. O próprio Senhor Jesus preparou a sua igreja, a sua noiva, para que, como João descreve na visão, ela pudesse descer adornada, enfeitada para o noivo. A noiva foi amada, amparada, consolada, ela foi restaurada e glorificada, esperando para o grande dia. O dia do casamento, para quem já passou por isso, é um dia muito especial para os noivos, mas em especial para a noiva. É o dia dela, é o dia da noiva. Ela anseia por esse dia, ela se prepara para esse dia, né? Nós homens somos bem mais, digamos assim, simplistas nessa questão, né? Basta a gente tomar um banho, passar um gel e fazer a barba, né? As mulheres não, a noiva não, ela tem o dia da noiva. Ela se prepara, ela se maquia, ela recebe toda aquela preparação para a grande celebração, para o grande dia. E essa é a figura que João usa. Nós somos a noiva, preparada para esse grande dia, enfeitada, adornada, vestida impecavelmente, esperando o encontro com o noivo, esperando o encontro com o Senhor Jesus. Essa é a figura que João viu. Então ele viu todos os cristãos de todas as épocas descendo dos céus como uma noiva enfeitada para o seu noivo, para o grande dia da celebração. Essa é a grande visão que João teve. Mas João não somente viu, mas ele também ouviu. E aí, no verso 3, ele muda o verbo. E ele diz que ele ouviu uma voz que vinha do trono. E o que ele ouviu, o que João ouviu foi maravilhoso. O tabernáculo de Deus, e tabernáculo na Bíblia é usado como uma figura para a habitação de Deus, está no meio do seu povo. Deus habitará conosco. Ele estará no meio do seu povo. Deus habitará na nova criação restaurada, que supera a primeira criação. Pois, quando Deus criou céus e terra, esse que a gente conhece, e o pecado não havia entrado no mundo ainda, o que que acontecia no final de cada dia? Deus vinha visitar o homem, não vinha? Na viração do dia, Deus vinha visitar o homem. Pois agora ele não vai vir mais visitar o homem, ele vai morar conosco. Ele não apenas vai passar no final da tarde para falar com a gente, mas ele vai morar no meio do seu povo, ele vai habitar com o seu povo. Essa é a promessa. Nós não vamos conseguir mais ficar longe dele. Olha que coisa espetacular. Deus estará no meio do seu povo o tempo todo, presencialmente com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso isso, gente? O céu e a terra serão a habitação de Deus e de sua igreja glorificada. Então se cumprirão as profecias de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E isso durará por toda a eternidade. No verso 3, a totalidade da igreja glorificada descerá do céu à terra, como noiva para as suas bodas. Assim, nós aprendemos que a igreja glorificada não apenas permanecerá no céu, mas passará a eternidade também na nova terra. No verso 3, aprendemos que a morada de Deus já não está mais longe da terra, mas na terra. Onde Deus está, aí é céu. Então, se Deus está na nova terra, aí também é céu. E nós habitaremos juntamente com Ele. Nós viveremos no novo céu e na nova terra. E, finalmente, aquela saudade, aquele aperto no peito que a gente sente da presença de Deus vai ter fim. A gente nunca mais vai sentir saudade da presença do Senhor, porque nós não vamos sair da presença dEle. Nós estaremos constantemente na presença do Senhor. Essa foi a primeira coisa que João ouviu. O tabernáculo de Deus estará no meio do seu povo. Deus habitará conosco. Mas João ouviu mais coisas. João ouviu que não haverá mais sofrimento. Então, será o fim do flagelo humano, o fim das aflições de todos os tipos. Primeiro ele fala da dor. A dor, ela é consequência do pecado. A dor física, a dor moral, emocional, espiritual, nada disso entrará nos novos céus e na nova terra. Não haverá mais sofrimento, não haverão mais enfermidades, não haverá mais defeito físico, não haverá mais cansaço, não haverá fadiga, não haverá depressão, não haverá traição, não haverá decepção. Será o fim de todo o sofrimento humano. Glória a Deus por isso. O céu é céu por aquilo que não vai ter lá. Essas coisas ruins que estão aqui, nada disso haverá lá. As primeiras coisas já se passaram. O que fez parte deste mundo de pecado não vai ter acesso lá no novo céu, na nova terra. Aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou, não vai chegar lá. Nada disso. Não haverá mais choro nas ruas de Jerusalém. E parece muitas vezes que nesse nosso mundo é um mundo de lágrimas, sem fim. Tristeza sobre tristeza, dor sobre dor. Aqui nós choramos por nós choramos pelos nossos familiares, filhos, pais, por amigos, nós choramos pela nossa igreja, nós choramos pela nação, nós choramos por tanta coisa. Mas lá Ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima, e não haverá nada de ruim, e não haverá motivo para choro, não haverá nenhum tipo de flagelo. Vocês já repararam que a gente começa a nossa vida chorando? E quando a gente se vai dessa vida, a gente vai com choro. A gente começa a vida, recebe um tapinha para chorar. Se a gente não chorar por bem, a gente chora, né? Por mal. E quando a gente se vai, a gente deixa o choro nas pessoas que nos amam. Então a gente começa a vida com choro e termina a vida com choro aqui. E no céu não haverá nada disso. É Deus, o próprio Deus, que enxugará de nossos olhos toda lágrima. E não é por nossos esforços que essas lágrimas cessarão, mas é por amor, pelo amor do próprio Deus. Porque Ele afastará de nós toda calamidade, toda tristeza. Tudo isso ficou para trás. Tudo se fez novo. E essas coisas não entram lá no novo céu e na nova terra. A morte, ela vai ter fim. Ninguém vai morrer mais. Não haverá mais essa separação. Nós nunca mais seremos atingidos pela morte. Porque a morte já foi lançada no lago de fogo e ela não pode mais nos afligir. Nós fomos revestidos, nós seremos, no novo céu e na nova terra, revestidos da imortalidade. No céu não há vestes mortuárias, não há velório, não há enterro, não há cemitério, não há despedida, não há separação, não há hospitais, acidentes, nada que nos separe. 1 Coríntios 15, 53 e 54. 1 Coríntios 15, verso 53 e verso 54. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória do Senhor Jesus. Não haverá mais morte, não haverá cansaço, não haverá tristeza, não haverão preocupações. O que haverá vai ser a presença de Deus, todos os dias, conosco. Então vai ser um lugar extraordinário que nos espera. Extraordinário. Eu e você somos afligidos pelas mais diversas coisas. Seja pela dor física de alguma doença que insiste em não ser curada. Seja pela a dor da separação de alguém que se foi e a saudade aperta todo dia no peito. Seja pelo cansaço do dia a dia que todo dia nos aflige. Nada disso mais nos incomodará. Nada disso entrará nesse novo lugar. Nada disso terá parte na nova criação de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. E quem fará parte desse final feliz? O final feliz, ou melhor, o novo começo, está acessível a todos, mas nem todas as pessoas escolhem esse caminho. E, como a gente leu, o próprio Cristo diz assim: está consumado, está feito. E ele diz isso, a gente encontra essa expressão 3 vezes na Bíblia. A primeira foi quando o preço da redenção foi pago lá na cruz. Lembram da crucificação de Jesus? Abram aí em João 19, 30. João, capítulo 19, verso 30. E diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. Então, quando o preço da redenção foi pago, Jesus disse: está consumado. Está feito. Essa etapa está cumprida. A segunda vez que aparece essa expressão é em Apocalipse mesmo. Apocalipse 16, 17. Quando fala do flagelo final da igreja e da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 16, verso 17, que diz assim: então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Ou seja, aqui, nessa segunda parte, o flagelo acabou, está consumado, está feito. E depois foi esse verso que nós lemos, Apocalipse 21, 6, quando Cristo finalmente estabelece o seu reino por completo. E aí o reino está realmente chegado. Apocalipse 21, 6, vamos ler de novo. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Tudo está feito. Tudo provém de Deus. E aí o próprio Cristo diz aqui que ele é o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Então tudo começou com ele. Ele é o Ômega, a última letra. Tudo termina com ele. E aí se inicia novamente. A nossa salvação foi totalmente preparada, feita por Cristo, não é por nós, nós não merecemos, não fizemos nada que possamos garantir a nossa salvação. Ele fez tudo, Ele planejou, Ele executou, Ele aplicou a salvação. Deus é o começo, Ele é o fim. De eternidade em eternidade, Ele está comprometido com a salvação do ser humano. Os sedentos bebem de graça da água da vida. Todos os que têm sede podem se saciar. Todos os que buscam, os que o buscam encontram. Todos que vêm a Cristo, Ele acolhe, não por os seus méritos, não por suas obras, mas pela graça. Cristo nos acolhe pela sua graça, que é gratuita. Não porque é barata, mas porque nós não podemos pagar o preço. Não teríamos como pagar por ela. E aí ele diz que o vencedor é aquele que crê, que persevera, que põe a mão no arado, não olha para trás. E assim o Criador afirma que eu e você seremos herdeiros dessa nova criação e seremos chamados de seus filhos. Seremos chamados de seus filhos. Então, quem fará parte desse final feliz? Aquele que merecer? Aquele que fizer? Por onde entrar no céu? Não. Aquele que beber da fonte da água da vida, que é gratuita. É acessível a todos. Por graça, não por mérito. Pelo próprio Cristo. E aí, quem é que não fará parte desse final feliz? Quem não faz parte disso? E João começa falando dos covardes. João começa lá falando dos covardes. Mas não é no sentido daqueles que têm medo de violência ou alguma fobia específica. Então, se você tem alguma fobia de alguma coisa, de um bicho, de um inseto, não é de você que João está falando aqui. Tá? Não é nesse sentido que ele está dizendo dos covardes. Nesse sentido, acho que todos nós temos medo de alguma coisa, né? É fato. Mas não é nesse sentido que João está falando. Mas ao falar dos covardes, ele se refere aos indecisos, aos que temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome de Cristo. Os covardes, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer. Porque muitas vezes eles têm medo de perder os prazeres desse mundo, de serem perseguidos. Não têm coragem de assumir que são de Jesus. E nós devemos nos lembrar aqui do contexto em que João escreveu isso aqui. Quando João escreveu Apocalipse, ele estava o quê? Exilado. Por causa do Evangelho. Ele não deixou de confessar a Cristo, mesmo tendo a sua vida em risco. Então ele não foi covarde. Hoje, eu e você não vivemos esse tipo de perseguição aqui no Brasil, pelo menos nós não temos perseguição por dizer que somos cristãos, né? Nossa vida não corre risco, digamos assim, né? Mas existe outro tipo de perseguição, né? Muitos se acovardam em assumir a Cristo por medo de serem reprovados pela família, pelo seu ciclo, né? Seu círculo social, por serem tidos como bobos religiosos. Você acredita nisso? E muitos deixam de assumir a Cristo por vergonha de serem reprovados. É desses covardes que João está falando, daqueles que não têm coragem de assumir a Cristo, de confessar com a sua boca que Cristo é o seu Senhor. É desses covardes que João está, é a esses que João está se referindo. E depois ele fala sobre os incrédulos, que são aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. são aqueles que arrumam os seus próprios caminhos, realizam os seus próprios esforços e não creem no sacrifício salvífico de Cristo. São aqueles que tentam arrumar os seus próprios caminhos para a sua salvação e não acreditam que a salvação vem gratuitamente através do sacrifício de Cristo. Depois ele fala dos abomináveis, que são aqueles que perderam a vergonha e o pudor e se entregaram abertamente ao pecado e aos vícios do mundo, atentam contra a moral. Esses são os abomináveis, aqueles que dizem, ah, vou fazer o que me der na telha, que eu tiver à vontade, a vida é minha, e eu faço da minha vida aquilo que eu quiser. Aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo. Esses são os abomináveis. Os assassinos, aqueles que atentam contra a vida alheia, que matam com armas e com a língua, muitas vezes. E aí quem teve no Sermão do Monte aqui, escutou a pregação sobre aquele que assassina o seu irmão, Jesus disse aqui, se você chamar o seu irmão de tolo, tem o mesmo peso. Então, aqueles que assassinam também com a língua. Os impuros, aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia e perversão moral, aqueles que usam seus corpos para o seu bel prazer, apenas para satisfazer as suas vontades, seus desejos, esquecendo de que nada nos pertence, nem mesmo os nossos corpos, porque mesmo os nossos corpos pertencem ao Senhor. Esses são os impuros. João continua a lista falando sobre os religiosamente corrompidos, os feiticeiros, aqueles que vivem na prática da feitiçaria, ocultismo e espiritualismo. São aqueles que invocam os mortos, os demônios e desprezam o Senhor. São aqueles que creem que são dirigidos pelos astros, aqueles que acreditam em forças sobrenaturais que não provêm do Criador. E aí ele fala também dos idólatras, aqueles que adoram, que veneram, que se prostram diante de ídolos, aqueles que colocam alguém num lugar que só pertence a Deus. Esse é o idólatra. Aquele que coloca alguém ou alguma coisa no lugar que pertence a Deus. E João escreve na sua lista todos os mentirosos. E aqui vale uma observação. Quando ele fala das outras características, quando ele fala dos outros, ele não fala todos os perversos, todos os malignos, todos os idólatras. Ele só fala os idólatras, os perversos. Agora, com os mentirosos, ele fala todos. Ele fala, não, todos os mentirosos. Por que será que ele fala isso? Porque talvez a gente ache que dar uma mentidinha de vez em quando não tem problema, né? É uma mentirinha boa. Né? Mentirinha, não prejudicou ninguém, né? Aquela mentirinha. Né? A gente acha tão normal, né? Às vezes. Ele fala, não, todos os mentirosos. Não é só aquele que conta uma grande mentira, não. É aquele que conta a mentirinha também. Então, os mentirosos são aqueles que falam e não cumprem. Falam uma coisa e fazem outra. São aqueles em que não se pode confiar. A mentira procede de quem? Do maligno. Satanás é o pai da mentira. São aqueles que encobrem os seus erros. E Deus coloca esses fora dos portões da Nova Jerusalém, aqueles que amam mais o pecado do que a Deus. Esses são os que estão fora dessa nova realidade que nos espera, do novo céu e da nova terra. Para concluir, chegando no final, o roteiro das nossas vidas, ele está diante de nós. Conhecemos aquilo que já vivemos. E a palavra de Deus nos dá certeza de como será o desfecho das nossas vidas. Podemos estar passando por momentos difíceis. A gente pode estar passando no meio de uma tempestade onde a gente não consegue enxergar um palmo diante das nossas, dos nossos olhos. E às vezes fica difícil a gente pensar em algo bom. Mas o que a Bíblia nos mostra é que Cristo prometeu um final feliz. E esse final feliz não é como nos contos de fada, e viveram felizes para sempre. Mas é um e viverão felizes por toda a eternidade, junto com o Pai.